half deaf.
Ah, minha Lamborghini de paraquedas. Você chegou e botou um turbo na minha vida. Meu amor por você vai de 0 a 100 em apenas um segundo. Fala, seus carrinhos que voa.
Fala, seus namorados que obriga a namorada a ver coisa chata.
Ô, louco.
Já comecei dando direta já, porque eu sou assim.
Ô, louco.
Sem papas na língua.
Eu fiz amor de sofrer esse final de semana. Essa é a grande realidade.
Chegou meu dia. Chegou meu dia. O André tava ainda ali, né, sentindo que precisava se vingar daquele fim de semana que a gente fez a maratona de Friends, né? E como vocês vão se lembrar aí, quem é um doninho assíduo e já maratonou todos os episódios, naquela época a gente fez um trato, né? Que o André tinha que assistir Friends e eu teria que assistir Velozes e Furiosos. Eu tentei adiar, achei que André ia esquecer, mas a minha hora chegou.
Chegou e foi bem no momento que a gente falou assim, ah, vamos, o que a gente pode maratonar aí pra entregar pros doninhos aquele conteúdo de qualidade semanal, né, que eles estão acostumados e a gente também. E aí falei, ué, tem uma coisa que tá em aberto aí, hein, Modi. Aí a Modi já ficou cabreira, né, e aí falou assim, não, é, vamos ver outras, vamos pensar outras coisas, às vezes tem outras coisas aí pra gente ver. Então a gente tem um, esse episódio aqui vai ser um misto aqui, porque a gente fez uma, como é que eu vou dizer, um mergulho no, em alguns realities aí de relacionamento e casamento que a gente tava pra falar, né?
É.
Mas, paralelamente a isso, fiz amor de ver Velozes e Furiosos. E olha, pelo tanto de coisa que ela notou ali, tanto de cara feia que ela fez durante o filme, vem coisa boa por aí.
Mas, ó, vamos deixar claro só, né, já dizendo aqui, que eu não assisti todos, né? Até porque, assim,
isso
seria realmente uma tortura pra mim.
É,
e até porque o André não viu todos os Friends também, então calma lá, né? E aí o André escolheu dois filmes. Conta pra gente como é que foi a sua linha de raciocínio pra me mostrar os filmes, Moody.
Então, a minha linha de raciocínio é um filme que ele tem uma curva clara ali do que ele era e do que ele virou. E aí eu falei, vou mostrar pra Foquinha, que ela é mais a antenada do mundo pop, dos acontecimentos, dos elencos, né? Do 20 Fatos. A música do 20 Fatos. Falei, vou contar todo o contexto inicial, né? Que é o que você precisa saber só de como começou a história, quem é quem. E botei ela pra ver o 7 e o 8. Que o 7 e o 8 é o momento ali onde a galera falou assim, ó, foda-se. Os carros vão voar, vai ter paraquedas, vai ter explosão pra caralho, vai ter tiroteio. As pessoas precisam conversar menos e dirigir mais carro. Essa é a missão que eles deram ali.
Eu achei que era menos.
Menos o quê?
Eu achei que os primeiros eram mais de coisa de carro.
Não, é mais coisa de carro. Mas é muito nichado pra quem gosta de carro. Então é tipo, agora eles não têm o papo do porquê que o Nitro V8, quando vem com V6 e sobe o pistão do não sei o quê, com o mecânico, não sei o quê, entendeu? Antes era assim, os primeiros filmes eram assim, eram os papos meio que... Aí a galera até começou a gostar mais de carro na época. Eu lembro que tinha essa revista de carro repercutindo Velozes e Furiosos. Conheço o Maverick V8 do Dom, não sei o quê. Tinha essas coisas. E aí agora virou um filme de ação pra você desacreditar da vida. Que aí é bom, que é 2 horas que você não precisa acreditar que aquilo aconteceu. Mas...
Não, mas é aí que isso que me incomoda.
Mas por que te incomoda? Você queria que fosse de verdade?
Vamos lá, a gente vai falar, já explicou por que você...
É, eu escolhi o 7 e 8 porque é isso, porque é o momento que eles deram aquela inflada no elenco, assumiram que ia ser um filme de ação, ia ser um filme de equipe, né, de time, de vilão e contra bocinho, e aí eu acho que é o melhor momento do Velozes e Furiosos.
Bom.
Passou um alquinho gel na mão ali antes de falar, higienizou, que eu vi.
Vou dizer que foi muito, porque assim, um momento do fim de semana é aquele momento que a gente tem pra relaxar. É um momento que a gente tem pra ver o que não deu pra ver da semana, né? Pra ficar tranquilo, só fazer coisa que gosta. Comer coisa gostosa, secar as garrafas de vinho, né? Assistir coisa legal. Aí tivemos que ver o Velozes e Furiosos. Foi uma tortura pra mim, de verdade, assim. Eu acho chato. Pra mim, porque assim, meu tipo de filme não é esse, né? Todo mundo já sabe, o Modi sabe. Meu tipo de filme não é esse. Eu não sou do filme de ação. Pra quem gosta de filme de ação, realmente, é um filme ótimo. É muito foda, os efeitos são impressionantes. Realmente, fiquei bem impressionada. Até falei pro Mochi, falei, nossa, deve ter ganhado uns prêmios aí, né, de efeito visual, porque é muito, muito bem feito. A trilha sonora é boa, legal. Mas não é meu tipo de filme, então eu não gostei, porque eu não gosto desse tipo de filme. Pra mim é chato, aí fica lá, oh, o carrinho vai, aí racha. Mas, enfim, né? Mas, assim, dei risada em alguns momentos, achei que realmente você escolheu filmes bons, porque eles têm bastante referência pop, o que já me deixa mais feliz. Tem umas piadoca, tem uma história ali de família no meio, que acho legal. Mas aí se perde na ação, eu acho.
Não, é um filme tão de ação que a parte familinha que a Modi gosta era o The Rock que fazia. O The Rock
não, fiquei feliz quando o The Rock apareceu.
O The Rock era o personagem família do filme. Pra vocês verem o nível que chegou a saga.
Fiquei feliz quando o The Rock apareceu. Não, mas aí é isso. Aí, o elenco é foda. Tem Charlize Theron no filme 8. Aí a Iggy Azalea faz uma participação no filme 7. Fiquei, gente, que isso? A Iggy no meio do racha. Enfim, os efeitos são muito bons, como eu falei, o tipo de captação, de imagem e tal, das lutas, tudo. Mas é isso, tudo vira uma luta. Aí os caras têm uma arma de fogo, o cara tá com uma arma, ele precisa matar o outro cara, ele não usa arma. Aí ele fala, vamos resolver no racha. Aí resolve no racha. Aí de repente começa um racha. Ou então, vamos resolver na briga de rua. Aí os caras com uma arma na mão, larga a arma e pega a ferramenta do carro e começa a bater como se fosse espada.
É isso,
mano,
aí,
não faz sentido. Não faz sentido.
É contra essa coisa armamentista, Modi. É isso.
Ah,
não,
tá.
Não tem arma, não tem tiro. É briga de rua. É chave de fenda na cabeça.
Sou contra também.
É isso.
Sou contra também. Mas não faz sentido nenhum. O cara precisa matar o outro. Aí, vou largar aqui minha arma de fogo e vou pegar minha ferramenta de carro e bora nessa. Aí, com 10 horas lutando. Os caras nunca morrem, assim, acontece tudo, os caras não morrem, assim, imortal. Aí, o Vin Diesel... Ah, não, vamos falar do Vin Diesel, né? Vamos lá. Que não dá. Pra mim, o líder de tudo ali tinha que ser o The Rock, né? Vamos começar aí. Aí é o Vin Diesel. O cara não tem uma expressão facial, ele tem a mesma expressão o filme inteiro, ele não se emociona nas partes de emoção, não cai uma lágrima, ele não faz uma carinha de... Não muda, ele é a mesma expressão 100% do tempo. E ele é imortal, real, assim, não acontece um arranhão. Ele faz de tudo, o carro capota 40 vezes, fogo, turbo, voa. E o cara tá igual, é irritante, como é que pode?
Acontece, aí, pra mim, é predestinado, ele é o cara, pô, é o cara que veio pra fazer o filme dar certo. Se ele morre no começo, acabou o filme.
Não é pra morrer, não precisa morrer. Entendo que ele não precisa morrer, mas assim, dá uma sofrida, muda de expressão.
Mas aí é o problema dele ser um mau ator também, né? Que contribui um pouco, né?
Por que o cara é o líder da saga, da franquia?
Porque ele que inventou esse filme, né? Mas aí você falou um negócio que o The Rock tinha que ser o cabeça, deu treta de bastidores, né? Eles não se falam, né, o The Rock e o Vin Diesel.
Fiquei sabendo que deu treta, né?
Porque o The Rock realmente assumiu que ele é o principal do filme mesmo, e foda-se.
Mas ele é 100% carisma. O The Rock é um cara muito carismático. Apesar de ter várias coisas ali que eu acho que são zoadas também, que envolvem ele no filme, ele dá graça no filme. Quando ele aparece, tem piadoca, você vê uma expressão, entendeu? Eu tava muito feliz com a participação dele no filme 7, até que ele tá lá internado no hospital. E eu tava assim, puxa... Queria ver mais o The Rock, né? Que pena que ele tá internado.
E você perguntou ainda, né? Falou assim, pô, mas o The Rock não aparece mais, só o comecinho?
É, eu falei, não é possível que gastaram o The Rock ali, né? O cara mais foda de Hollywood. Aí, o cara com a perna imobilizada, um gesso no braço. Aí, do nada, ele fala, preciso salvar minha família. Chegou a minha hora de entrar nesse grupo de novo. Aí, ele levanta. Olha pro gesso no braço dele, faz uma força e o gesso se estilhaça e ele sai andando normalmente com o braço normal. Então por que você ficou parado naquele hospital o tempo inteiro com sua família lá morrendo, sofrendo, mó luta, e aí do nada, ai, agora eu posso tirar meu gesso. Aí ele vai lá e faz uma força com o braço, porque ele é o The Rock, bração de ferro, e aí o gesso se estilhaça, assim, se despedaça todo, e ele sai andando tranquilo e pronto pra outro. Aí não faz sentido, ele tá no hospital até então.
E aí ele sai e pega uma metralhadora de 300 quilos gigantesca e sai no meio de Nova York sentando a bala no helicóptero.
Não, gente, não faz sentido algo. Ah, não, aí outro auge pra mim. Já tá tudo, você já tá ali, né? Chocado com aquele tudo, né? Aí pra mim o auge é os carros voando de paraquedas do avião pra terra. Gente, quando os carros... quando os carros saíram de paraquedas, eu falei, acabou pra mim. Eu quase saí andando. Eu quase achei o Modi na sala.
Que tudo, isso, Modi, esse é o paraquedas. É, Modi, é a criatividade. Eles dominam a parada dos carros. Eles manjam tudo de carro.
Não, gente.
Então, pra
sair
eles,
de paraquedas. Sair voando de paraquedas de carro, assim, realmente.
Paraquedas é guiado a GPS lá, você viu?
Eu
tudo,
vi.
Tudo pensado, tudo pensado.
Não, não é possível.
Não, é óbvio que não é possível. Do mesmo jeito que os Vingadores lá também, eles não existem. E
ah, é bom que você tocou nesse assunto aí, porque pra mim, o resumo. Eles são os Vingadores dos carros, né?
É isso.
São
é,
os Vingadores dos carros.
O que adianta você ter aqueles poder tudo lá dos Vingador, mas não ter um carro da hora? O que adianta você ser o Capitão América, ter um escudão daquele, mas aí não tem um Lamborghini pra sair fritando o pneu? Aí perdeu, né? Aí é óbvio que os vilões, eles viraram super-heróis, é isso.
Gente,
e aí ao invés de armadura, tipo, os Power Rangers tem, né? Hora de morfar. Eles viram super-herói quando eles entram no carro. É a hora realmente de morfar deles, entrou no carro, bicho. Vambora. E não tem trânsito tudo, que para eles,
tudo,
viu?
Não, tudo vira um negócio. Aí tudo vira um negócio do racha. Aí tem lá, estão num cemitério, morreu não sei quem. De repente começa um racha no meio do cemitério. Aí eles estão não sei aonde, aí começa um racha no meio do nada. Do nada, começa um racha de carros. O que acontece? Eles não têm amor pelos carros. Porque eles batem o carro. Porque é isso, eles vão fazendo racha, né? Tá, disputa, pá, trá. Aí quando eles se encontram, em vez de eles largarem o carro, sei lá, fazer alguma coisa, eles batem o carro um no outro. Aí não faz sentido também, né? Por quê? Aí sai do carro e começa a lutar. Ah, gente.
É igual os Vingadores, eles estão com a armadura. Pum, começa a se bater. Quebrou a armadura do Homem de Ferro, ele tem que continuar sem armadura. Entendeu? E aí segue o jogo.
Não, gente.
É, esse que é o lance. E aí você falou esse negócio do resolver tudo no racha. Eu lembro que quando lançou o primeiro filme, em 2001, entre o primeiro e o segundo filme ali, que acho que foi 2003 e tal, virou uma febre esse negócio de racha por causa do filme. E foi o primeiro, foi um filme que popularizou a racha, né? Tipo, que era um negócio tipo, que as pessoas sabiam que existia, mas nunca tinha visto. E aí o filme popularizou demais, foi um sucesso o primeiro filme, né? Os dois primeiros foi, tipo, sucesso pra caralho. Tanto que virou nove, né? Vai ter o nono ano que vem.
Jesus, mais o Hobbs,
mais o Hobbs e Shaw, que é o spin-off já do The Rock com o Jason Statham.
E que aí é o The Rock e o Vin Diesel brigaram, aí teve que fazer um spin-off.
É quase isso. E aí o e fizeram o spin-off com o Vin Diesel, não, com o The Rock, né? Porque senão não dá bilheteria.
É.
E aí começou a popularizar no Brasil essas porra de racha. Tipo, eu tenho um amigo que faz racha até hoje, que é de Osasco. E a galera começou a fechar as ruas de madrugada e tal pra fazer, gente, essas porra de racha.
Olha lá,
e aí
como
tinha,
é.
Eu lembro, e aí tinha vários códigos, que era do tipo... Sabe aquele dadinho que as pessoas botam no retrovisor? No retrovisor não, é no retrovisor.
É, aquele, no retrovisor.
Os dois dadinhos. Uhum. Aquele lá é o símbolo que se você tiver com o dadinho pendurado ali e encostar do lado de algum carro, é sinal que você tá chamando por racha.
Olha lá, os códigos dos racha.
E aí tinha os códigos do racha. Aí eu lembro que o que tinha de matéria da Record mostrando os rachas da madrugada de São Paulo. E não sabe aqueles repórter Record, não sei o quê.
Sei.
Virou uma febre. Tipo, graças a Vin Diesel.
Graças, olha lá. Se incentivando esse tipo de comportamento.
É isso aí.
É, não, mas... aí outro momento auge do racha... É quando eles estão, tá lá ele, eles estão no carro, fugindo, sei lá o que eles estão fazendo, não lembro mais. É, fugindo com o carro. Daí eles começam a ir de prédio em prédio.
Uhum.
O carro voa também, né?
Em
aí
Abu
eles estão lá no prédio. Então é Abu Dhabi, aí os prédios são tudo, aqueles prédio tudo espelhado, né?
Uhum.
Aí sai pra fora do prédio, quebra o vidro, aí você fala, fudeu, né? Aí ele vai pro outro prédio, quebra o vidro do outro prédio, vai para outro prédio, atropela geral, não sei o que, todas as coisas, vai de novo para outro prédio. Aí vai indo de prédio em prédio. E assim, É previsível, tudo previsível, né? Porque você sabe que no fim o Vin Diesel é imortal e tudo vai dar certo com ele. Então é um pouco irritante nesse sentido. E aí vira, o filme de repente vira Armagedon, vira Independence Day, que aí ele causa na cidade inteira, vira um caos. De repente a cidade inteira pegando fogo por causa do racha dos caras.
Podia ter resolvido no, na dança, né, Mude?
É, na capoeira.
Por isso que os filmes de dança aí, ó, precisam voltar com tudo.
Pois
o pessoal
é,
vai lá, tá, um tá puto com o outro, faz o quê? Então vamos dançar salsa, vamos ver quem que é o melhor na salsa. E aí ninguém morre, eles ficam presos num salão lá.
Seria bem mais espelho, saudável.
Fica com os espelhos presos lá. E é isso, dançou, já era. Só
aí
tá quebrando o carro, né?
Aí tem o boy da Granadinha, o Zé Granadinha.
É.
No filme 7, que é o vilão, né? O Shao. Aí ele tem uma granada sempre com ele. Do nada o cara tira uma granada. É maravilhoso. Vai lá, vem o Zé Granadinha. Ele com a sua granada. É qualquer coisa, tá lá, os caras estão lá, aí resolve na granadinha. Mas ninguém morre. Ninguém morre.
Não, os figurantes morrem tudo, né?
Ah, não, os figurantes.
O que tem de figurante que tá dirigindo e do nada toma um foguete na cara, é impressionante.
É, isso é.
Do
e
nada,
aí tem os... tudo tem uma frase de efeito também, né? Tudo tem uma frase. Nossa, mas é irritante. Que é o quê? É o... Ah, não dá. Como que é a frase do... O The Rock volta lá com a galera, aí vem, né, aquela pose toda, né? Vem, pá, a cena é dele. Aí
é
a mina fala, trouxe a cavalaria? Daí ele olha e fala, eu sou a cavalaria. Ah, parabéns, hein?
E
porra,
não é. E não
estilhaçou objeção e foi, hein? Imortal.
E não é a cavalaria? E não é a cavalaria?
Ah, pelo amor de Deus, não.
Bichão demais.
Eu amo que esse filme, ele é o auge da autoestima do homem hétero com o carro, né? Nossa, mas é o auge. Assim, o Vin Diesel, eu queria ter a autoestima do Vin Diesel. A confiança dele, do The Rock. Até acabou o filme me sentindo uma merda. Nossa, realmente. Ainda bem que no 8 tem a Charlize Theron, que ela, né, é mais fodona e tal. Porque no outro, putz...
E ela volta no 9, hein?
Ó lá. Vamos ver, hein, Moody?
Volta com tudo no 9.
Não,
ano que vem, hein, Moody? Temos que ir nessa pré-estreia aí, se tiver cinema, hein? Agora
com
que
certeza.
A Moody tá por dentro...
Não, aí, voltando ao que eu tava falando do homem hétero... Cis normativo, o amante de carro, eles estão sempre de regata ou uma blusa colada, né? Isso também me incomoda um pouco. O The Rock trabalha na polícia, aí ele tá lá, a primeira cena dele é na polícia, no departamento lá. Aí ele tá com uma blusinha colada de academia. Como você tá trabalhando na polícia com uma blusinha colada de academia?
Ah,
pra mostrar os músculos.
É, ele tá. Quanto mais músculo ele mostra, intimida o bandido.
Ah, nossa.
Imagina se o cara vai roubar o celular na Paulista ali de bike. De repente ele vê o The Rock com a roupinha apertada assim. Você acha que ele não vai devolver
o
celular?
Tá, mas ele tá dentro da polícia ali, né?
Não, porque mas ele tava
trabalhando
entre
escritório.
Entre um trampo e outro. Não, mas voltou, fez 10 abdominalzinha, olha um relatório.
Não.
10 polichinelo, outro relatório.
Ah, não, gente. Aí Vin Diesel, né? Aí Vin Diesel, lá vem ele sem expressão. Aí vem ele vindo. Aí ou ele tá com aquele lookinho de regatinha e camisa por cima, ou ele tá só de regata. O cara casou de regata.
É,
tem
essa
cena que
aí...
faz o flashback do casamento, ele casou de regata. Ah, você tá de sacanagem, você vai casar de regata. Ah, me respeita. A mina toda linda lá, com coroa de flores, o cara de regata.
É, esse aí passou do limite mesmo.
Não, gente, realmente, assim, ó, desculpa aí você que tá homem, que gosta de uma regatinha. Tá
não,
legal.
Eu sou totalmente contra a regata, né? Os doninhos sabem, né? Que eu tenho esse problema com regata. Usei uma vez regata só, me senti péssimo. Não desejo pra ninguém isso daí. Mas eu acho que no caso do The Rock ele pode. O Vin Diesel não compro essa do regata dele, não. Porque o The Rock, ele tem uma personalidade que todos os filmes que ele faz, todas as séries, tem um momento que ele tá de regata, com aquela regata apertada.
Não, acho que ele nunca usou outra roupa sem ser regata. Eu nunca vi o The Rock, vou até dar um Google aqui. Vou botar
não,
The Rock. Se não você tem, botar, ele só usa regata.
Se você botar... Não, ele usa um externo fudido no Ballers.
Ah, não, mas
que
aí
a série
ele tem que... Ah, tá.
Você bota,
mas aqui você bota no Google.
The Rock Ballers. Ele tem um externo da hora. Essa série, inclusive, é muito legal.
Ah,
HBO com The Rock. Ele é um ex-jogador de futebol americano que tipo, tava no auge da carreira, teve que se aposentar por causa de um problema de saúde. E aí ele vira empresário dos jogadores de futebol americano. E aí é uma série meio de bastidores do showbiz, assim, do esporte americano, sabe?
Sim.
E aí é bem legal, assim, porque ele... É isso, é bom que todos os personagens, ele assumidamente é um cara muito forte, né? Porque não tem como esconder, né?
É, porque não tem como então, esconder, tipo, ele vai fazer o quê?
É, não dá pra ser, tipo...
Mas aí ele é sempre reforçando os estereótipos, isso me incomoda. É sempre,
qual estereótipo?
Né? Ah, ele sempre faz o mesmo papel do homem fodão e que salva todo mundo e não sei o quê. Ele não pode interpretar um cara nerd?
Pode.
Não, porque ele é fortão. E o nerd não é fortão, entendeu? O que eu tô falando?
É assim, mas é que o nerd não é mesmo, porque o nerd tem outras
tudo
obrigações
bem
na vida. Ele não vai ficar malhando. O The Rock malha 12 vezes por dia, come 66 panquecas no café da manhã. Ele vive pra ser forte. Esse que é o lance do The Rock.
Uhum.
Então é muito mais fácil botar ele nesses papéis, né? Porque é óbvio que ele não... Que tempo que ele parou pra estudar a equação de Bhaskara? Não tem? Não vende, né?
Sei.
Mas o lance dele é esse, é o carisma. Porque ele é, os caras fortão geralmente perdem isso, né? Tipo, tem um ou outro aí que você olha e fala assim, pô, esse cara é o cara fortão dos filmes. O The Rock, ele faz filme com criança. Ele é ótimo com criança, inclusive. Tem a cena com a filhinha dele lá na escola, no futebol, não sei o quê. Tem aquele Fada dos Dentes, né? Que é um que ele faz também, que ele é uma... Que ele vai muito pro lado da comédia, ele vai muito bem nas comédias. Então, tipo, no Jumanji...
Eu fiquei muito triste que uma vez eu fui pra Miami fazer entrevista de Baywatch, né? O último Baywatch novo. E ele tá no elenco, né? E aí me falaram que ia rolar com ele. Não rolou. Rolou com o Zac Efron, em compensação, com a Alexandra Daddario, com a Priyanka Chopra, mas não rolou com ele. Porque ele é o cara de Hollywood, né? Ele é o cara...
Deve ter pouco, tá fazendo pouca coisa, né? E aí o lance, pra mim, todos os filmes de Hollywood tinha que ter o The Rock em algum momento.
Não.
Eu acho que todos. Ele cabe em todos os filmes. Porque o cara, todos os filmes que ele faz é impressionante. O filme vira um sucesso de bilheteria porque ele virou essa pessoa.
Ah,
é muito engraçado isso. Porque, tipo, não é o Brad Pitt, sabe? Tipo, é o The Rock, tipo, é o cara que lutava wrestling, sabe? Tipo, ele...
Mas é isso, é que ele tem carisma, realmente. Ele tem muito carisma. Tanto que ele rouba a cena do Vin Diesel, que era pra ser o cara do filme.
Sim.
E o Vin Diesel é irritante no filme.
É.
E... É, aí tem o... Eu gostei... Aí, o filme 8, eu gostei mais.
Uh-huh.
Achei mais legal, porque tem todo esse lance. O The Rock aparece mais, e eles... E aí eles ficam com... Rola uma treta contra o Vin Diesel, né? Então eu gostei. Dei mais raiva do Vin Diesel. Fiquei até do lado do Shawn lá, que era irritante.
Sim.
No primeiro, o Granadinha. Porque no primeiro ele é o Zé Granadinha e fica com aquela voz de mal. Parece que tem isso também. Todos esses caras aí tem que ter uma voz assim, falando assim. E aí ele tem essa voz aí irritante. Mas aí no segundo eu já gostei. Eu amei a cena da prisão. Que é uma cena toda coreografada ali, que eles saem da prisão e tal, e rola a treta dos presos com os policiais, e aí o Shaw e o The Rock ficam brigando paralelo a isso. Parece. E aí a prisão lembra muito a de Vis-a-Vis também. Interessante.
a Modi vai nas ref dela ali pra
eu vou na minha
menos...
ref sozinha, briso na minha ref, e aí isso me ajuda a entreter o filme, entendeu?
Entendi.
Por exemplo, tem um momento lá maravilhoso no início. Lá no Racha, que o Racha é festinha, né? Uma coisa meio pulpare de Punta Cana.
Uhum.
As gostosas de sainha. Aquelas coisas, né? Aí tá tocando a música, que é a música do meme que eu mais amo, que é dos Teletubbies dançando.
Sim.
Gente, tem um meme que é uma coisa que só eu mesma. Não, não é um meme que é todo mundo conhece.
É
uma
bombou,
besteira.
Né? Não é um meme que foi na Eliana, que domingo na Eliana eles falaram.
Não. Mas é um meme que eu é só eu ver que eu me mato de rir, o Modi sabe, eu fico rindo por horas, que são os Teletubbies dançando com a mãozinha pra baixo e pra cima ao som de tecno, que é essa música que é tan 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 tan. Aí Teletubbies dançando. Tan, 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 tan. E é muito bom os Teletubbies dançando com essa música. E aí, no hora, na hora do racha, tocou exatamente essa música. E aí já me remeteu aos Teletubbies. Eu já fiz a minha dancinha dos Teletubbies, já trouxe um sorriso na cara. Entendeu? E me ajudou a me entreter mais com o filme. Eu vou nas minhas próprias referências.
É pra você ver como o Velozes e Furiosos é pra todo mundo, entendeu? Ela traz ali em você as suas memórias afetivas mais importantes.
Por exemplo, fiquei lá assistindo Velozes e Furiosos, os caras lá no racha. Fiquei achando que era eu mesma jogando videogame, os videogames de carro, de corrida. Porque eu, nos jogos de carro, eu vou que nem louca. E vou batendo, eu vou assim, no limite da pista, assim, beirando, vou raspando a lateral toda do carro, vou batendo nos carros do lado e eu chego, eu arraso. Mas vou até lá, o caminho todo, é me batendo em tudo, entendeu? Vou nos limites ali, me senti no videogame assistindo Velozes e Furiosos. Aí fiquei imaginando, pensando, aí fui nessa brisa, entendeu?
O negócio
quando eu vi, tinha passado meia hora já do filme.
O negócio que eu gosto muito desse filme, de vários filmes, é como eles viajam rápido de um lugar pro outro. Que é tipo, eu, pra sair daqui pra Berlim, é uma semana só de programação.
Uhum.
O cara, de repente, ele tá com o carro que ele usa, ele tá em Nova York com um carro, e de repente ele tá em Berlim com o mesmo carro. Aí você fala assim, como é que esse... Eu sei que a mina que tá com você tem um avião e tal, mas até de avião pra você levar, tipo, de Nova York pra Berlim, demora um tempo, né? Não é do tipo, olha lá, tá em Berlim. Fala assim, caralho, bicho.
Ah, mas ainda bem que não mostra, né? Ainda bem que não mostra. Só me faltava mostrar o trajeto deles indo no aeroporto.
E um negócio muito bom do Velozes e Furiosos que eles botam desde dos primeiros filmes, que é. Todo departamento de polícia tem um depósito com carros muito fodas.
Isso é bizarro.
E, tipo, não existe esse departamento, que é do tipo, caralho, vamos pro nosso departamento, você pega uma Lamborghini, eu pego um Porsche. E aí todos os filmes têm isso, é um momento que eles são levados pra um lugar, o de Londres também é a mesma coisa que você não viu, e aí eles chegam no lugar secreto do departamento da polícia, do não sei o quê, e quando abre, é só uns carrão, assim, não, esse aqui é o nosso departamento secreto. São os nossos
tanque.
São
tanque
os nossos
de
brinquedos.
Guerra.
Não, o tanque de guerra faz sentido ter, óbvio. Se você for pensar a polícia, tem que ter o tanque, tem que ter a tropa de choque e tal. Mas aí eles abrem um lugar, é um galpão gigantesco, um monte de mecânico trabalhando numas Lamborghinis. Você fala assim, gente, mas por que tem essas Lamborghinis? Porque a polícia investiu dinheiro pra ter um departamento pra, se precisar, e os Velozes e Furiosos aparecerem, vamos dar um carro bom pra eles correrem, né?
Olha lá,
em qualquer lugar do mundo que eles vão.
Os Velozes e Furiosos, é tipo os Vingadores.
Eles são os Vingadores, eles são os Vingadores que deram certo, né?
Peraí, aí é uma briga boa.
Bota o Thanos com o The Rock. Não, briga de rua.
Nossa, podia ter, né? Esse spin-off. Vingadores com Velozes e Furiosos, esse eu vejo, hein?
Dá uma chave de fenda pro Thanos e um para-choque pro The Rock. E bota os
o
dois
no. O Vin Diesel é o Homem de Ferro.
Não, o Homem
Se
de Ferro
acha.
Tem que ter. O Homem de Ferro tem que ter carisma. Quem não tem carisma
verdade,
é o Capitão
faltou.
América. O Vin Diesel é o Capitão América.
Verdade,
que não,
pode ser.
Que não tem carisma.
Pode
o The
ser.
Rock, The
mas,
Rock é o Homem de Ferro.
Mas queria... Vou falar aqui a verdade também, né? Porque... Pô, vou ser real aqui com os doninhos, né? Que acabei o filme 7 chorando.
Ai,
mas gente, que isso? O filme 7 acaba com uma homenagem ao Paul Walker, que faleceu em 2013 num acidente de carro. Vocês lembram da história? Foi muito triste. Inclusive, eu tava na Capricho, fiz a nota lá da morte dele. E foi muito triste essa morte e tudo. E eles, realmente, o elenco lá é uma família, né? Porque eles estão juntos desde o primeiro filme. Enfim,
Sim.
é uma franquia muito longa e tal. E aí, no filme 7, eles fazem uma homenagem no final que eu achei muito bonita. Eu achei muito legal a maneira que eles fizeram. E dei aquela chorada ali, que fiquei... Pô... Mas nem nessa hora o Vin Diesel mudou a expressão dele e caiu uma lágrima. Nem nessa hora.
Não, virou as costas e saiu andando. A galera ainda falou, e aí, você vai deixar ele aí? Eu falei assim, não, aqui não é uma despedida. Eu falei assim, porra, era a hora que você podia dar um abraço no maluco.
Mas também não dava, né? Porque eles tiveram que refazer aquela cena.
É.
Porque o
não,
cara, mas... o Paul Walker tá com a criança e com a mulher. Aquela cena foi gravada antes da morte dele. E
Sim.
a cena dos amigos ali na praia olhando é uma cena que eles conseguiram refazer. Que eles estão lá olhando o Paul Walker. Foi genial essa ideia.
Sim.
E aí é muito bonita, assim, eles olhando pra ele, falando da despedida e tal. Mas sim, é isso, ele vai embora e fala, ué, meu anjo. E aí eles fizeram o holograma do Paul Walker no carro.
Sim.
Que eu achei bem bonito. E rola a música lá, que virou a música do Paul Walker e tal, que a...
See You Again. Charlie Puth e Wiz Khalifa.
Olha, fãzoca. É.
Eu ouvi pouco essa música aí, né?
Nossa, é, virou muito... Até eu, que não sou fã de Velozes e Furiosos, lembro desse, do Paul Walker com essa música. Sim. Mas, e aí eu lembro que na época foi um grande lance o holograma, né? Tipo, que fizeram... Foi, acho que a primeira vez que fizeram algo assim, né? De usar holograma num filme. Sim. E tal. E aí virou toda uma polêmica. Teve gente que não gostou, teve gente que gostou, enfim.
Uma galera que não gosta também, que caralho, né, bicho? Os caras deixam
Uma homenagem bonita, né? Deixa os caras. Achei bem lindo.
Aí eles economizaram duas cenas de explosão ali do The Rock e fizeram um holograma.
Graças
a Deus. O orçamento desse filme também é um negócio, isso que eu acho muito legal. Porque, pensando com a cabeça aí de quem trabalha com audiovisual, né? De quem tá lutando aí pra fazer as coisas. Tipo, vou pensar no audiovisual brasileiro. Você vai fazer um filme. É um parto pra você ter um orçamento e não sei o que, não sei o que. Meu, o orçamento dos caras pra fazer esse filme, eu vou até checar aqui quanto foi o orçamento. 250 milhões de dólares. Esse é o orçamento.
Caralho.
Do filme.
Caralho.
Oito. Em real, dá...
É muita coisa.
Em real, dá R$1 bilhão pra fazer um filme.
Nossa.
E sabe quanto deu de bilheteria? R$1,5 bilhão.
Caralho.
Bilhão. R$1,5 bilhão.
De dólares.
É. Tipo, 5 bilhões de reais só de bilheteria, né? Fora todas as outras coisas que eles ganharam aí.
Qual que é o orçamento do primeiro filme? Dá uma olhada.
38 milhões.
Mas,
é alto,
nossa,
mas pro padrão de Hollywood não é tanto, assim. Tipo,
não,
é,
mas
entre...
alto pensando do ano, né? O primeiro filme é de que ano?
2001.
Então.
E aí, a bilheteria foi 200 milhões.
Nossa.
Mas você imagina, 1,5 bilhão de bilheteria no filme 8. Que é o filme que já não tem mais o Paul Walker, não tem mais toda essa coisa de... Ah, é o filme que ele morreu e tal, não sei o quê. 1,5 bilhão.
Nossa, aí eu pergunto, precisa de mais? Pra que continuar fazendo? Só pra ganhar dinheiro?
Com certeza. É isso, né? Tipo, as pessoas... Bilheteria é um negócio que, porra, pro filme tá bem de bilheteria, tem que ser muito filme foda.
É.
Tem filme ganhador de Oscar, acho que se bobear, deve ter sido a maior bilheteria do ano esse filme.
Ah, é.
E tipo, é isso, é um filme que não vai concorrer a Oscar, não vai ganhar porra nenhuma, mas é franquia, né? É uma máquina de ganhar dinheiro. Aí você pensa todos os produtos que tem envolvidos, aí depois os direitos do filme pra passar no Netflix, pra passar na Amazon, pra passar não sei aonde.
Nossa,
pra passar na Globo.
Muita grana.
É uma máquina de ganhar dinheiro pra esses caras.
Pois
queria
é.
Muito saber, imagina o cachê deles pra fazer esse filme aí. O cachê do The Rock pra fazer esse filme.
Mas o que eu gostei, assim, do filme é que os carros são só carros mesmo ali, né? Os caras que mexem, não viram uma coisa tipo Transformers, que é os carros viram um monstrão.
Não, aí perde a verdade,
então,
né, Moody?
Podia acontecer. Os caras botam uns turbos lá que eu falo, ih, agora vai sair voando o carro, vai virar Transformers.
Mas eu vi no trailer do filme 9 que tem um carro com motor de foguete.
Ah lá. Tô falando?
No trailer.
Não.
Que eles,
olha, pra
olha
mim,
e fala
depois,
assim...
depois dos carros pulando de paraquedas, pra mim, realmente, olha, deu pra mim, acho que não preciso mais. Já viu o que eu tinha que ver. E encerro aqui o meu... Minha era Velozes e Furiosos. Como é que foi pra você essa experiência de assistir comigo, Moody?
Eu adorei. Eu adorei porque eu tava muito empolgada, a Moody viu, né? Que eu tava muito felizinho.
Nossa,
né?
O Moody tá todo.
Fui, peguei o óculos dela lá embaixo, limpei o óculos, que é uma coisa que eu já faço normalmente, mas ela pedindo, né? Dessa vez já fui, já preparei tudo. Moody, tá tudo bem, Moody.
Fez uma pipoquinha, abriu um vinho.
É.
Ah, teve isso, né? O que me ajudou, porque a gente viu um filme no sábado, e eu falei, pelo amor de Deus, já deu, não precisamos mais. Aí o Moody falou, não, precisamos ver o 9. O 9 não, o 8. Precisamos ver o 8, não sei o quê. Aí domingo. Aí abrimos o vinho. Ficamos lá, vinhozinho e tal. Aí eu falei, bom, vou beber mesmo já pra ficar mais feliz vendo esse filme, né?
Não,
me ajudou.
E aí aconteceu um negócio muito bom que, de repente, fui acender a luz do banheiro ali pra pegar um remédio, umas 5 da tarde, não tinha luz. Aí falei, ih, queimou a luz do banheiro. Aí acendi outra luz e o que aconteceu? Liguei lá na portaria, prédio sem luz até 9 da noite.
Eu falei, era 5:30.
É. Tava começando a já pensar em escurecer. Falei, ih, caralho, fudeu. Aí a Foquinha já teve aquele lampejo de esperança, né? Não vou precisar ver Velozes e Furiosos.
É, já fiquei feliz.
Já ficou até feliz, até virou a garrafa de vinho. Aí a gente falou assim, então, mas aí a gente fudeu, né? Porque vai ficar tudo escuro aqui e a gente vai fazer o quê? Aí entramos na noia da lenha. Vou contar aqui pros doninhos. Aí falou, puta, mas a gente vai ter que acender vela. E tava friozinho, né? A gente olhou pra lareira aqui e falou assim, pô, se tivesse lenha, né? A gente falou assim, pô, mas aí, como é que a gente vai lá comprar lenha e descer 12 lances de escada e depois subir os 12 com a lenha?
É, desceu de boa.
É, a gente falou assim, puta, é verdade, né? A gente falou assim, pô, mas aí se a gente pede pedindo um aplicativo também, o cara trazer 14 quilos de lenha numa moto...
Coitado, ninguém
coitado
merece.
Do cara, né? Não tem gorjeta que pague isso.
Não.
A gente assim, porra, a gente até se sentir mal, né? Fala assim, porra, um cara carregando 14 quilos só pra gente.
Não, até porque ia dar na mesa, a gente ia descer e subir.
E aí a gente começou um planejamento, tipo, e agora? O que a gente faz? Que a gente queria, aí a gente botou na cabeça que a gente queria lenha. Só que aí White People Problems, né? Queremos lenha na lareira, mas não queremos descer e subir 12 lances de escada. Aí ficamos nessa negociação. Aí foi escurecendo. Aí fui olhar pros vizinhos pra ver se os prédios estavam com luz, né? Aí eu olhei assim. Aí eu olhei o do lado aqui e falei, ih, Modi, ó, esse aqui também tá sem luz. Aí quando eu virei, eu falei assim, não, tá com luz, ó lá. Aí virou, tava com luz de lá. Aí eu falei, ué, aí acendi aqui e já tinha voltado a luz. A gente tava numa negociação absurda, criando todos os planos. A gente tava que nem o Velozes e Furiosos, quando eles sentam na mesa. Falou, tá, mas como é que a gente vai chegar nesse lugar? Aí começa, não, porque o Nitro, não sei o que, V8. A gente tava, tá, mas aí, puta, subi 12 lances de escada com a lenha na mão, hein? E o The Rock quebrou o gesso com a mão.
É.
O próprio gesso.
Eu não sou The Rock,
quebrado.
Não. André aí, todo fudido com dor no pescoço, dor
então.
Nas costas.
Sem fazer nada, né? É tipo, é,
sem fazer
fudido
nada,
sem
fazer nada. Só dormindo.
Só dormindo, com dor no pescoço, Foquinha deitada de coberta no deck. Com a tacinha dela ali, posicionada estrategicamente. E aí entramos nessa onda da lenha, aí voltou a luz e a gente falou assim, putz, agora então a gente pode ir comprar lenha, né? Aí, puta, mas preguiça, hein? Agora com o elevador virou preguiça mesmo assim.
Aí fomos.
Putz, preguiça, hein? Aí fomos, compramos a lenha. E aí compramos a lenha e botamos aqui a lenha pra botar fogo. Aí foi mais um atrativo pra Foquinha. Pegamos aqui a poltroninha da tia Marlene.
Quem tia Marlene? Eu tava 100% tia Marlene. Marluce, né?
Botou a poltroninha aqui encostadinha na lareira. Lareirinha pegando. Aí o Quindinho, né? Que é a irmã da Marluce. Chegou a irmãzinha da Marluce, viu que tava quentinho, foi lá, se enfiou de bela descoberta. Aí botou uma mesinha de canto.
Daquele jeito que eu tava ali, aí eu falei, eu vejo qualquer coisa assim.
Botou a mesinha de canto com a tacinha de vinho, umas bolachinhas e pipoca. E aí foi
eu sou Olivia Pope, entendeu? Eu gosto o quê? Minha comida preferida é o quê? Pipoca com vinho.
E é por isso que você gostou mais do 8, óbvio.
É, óbvio. Não, mas acho que eu gosto... Não, mas não é... Sei lá também se eu já tinha visto o 7. Mas aí o que eu fiquei puta de ter que ver? Porque perdi um monte de tempo, horas, que eu podia ter visto outra coisa, entendeu? Tanta coisa pra assistir... Tá, as temporadas tudo de vis-a-vis aí que a gente precisa dar o gás, que acabou de estrear a temporada nova.
É, mas aí...
E lá, vendo o carro.
Mas e o compromisso com o podcast e com o que a gente combinou, entendeu? Então, a gente botou lá no nosso grupo no Facebook, Doninhos da Razão. Se você não tá lá, tá perdendo tempo, tem que correr lá.
Tá perdendo tempo.
Inclusive, uma belíssima montagem que fizeram de mim no Forrest Gump.
Que tá no Instagram do Donos também.
É, que tá no Instagram do Anso também, belíssima arte. Eu até achei que era eu mesmo sentado num banco. Ele falou, que momento que eu sentei nesse banco com essa roupa?
Um modinho é Forrest Gump, né?
E aí, não sei por que estão falando isso aí. Por que fizeram essa comparação? Podia ser o... Por que não bota eu no The Rock? Tá vendo?
De regatinha.
Me botaram de Tom Hanks aí, mas beleza. Eu conto umas histórias aí mesmo. E aí, lá no Doninhos, tem a galera fica postando coisas lá de coisas que querem ver a gente fazer, coisas que lembram a gente, sempre tem umas piadocas lá. A galera mais engajada do mundo, porque a gente botou esse post, porque a gente tava aqui em casa e falou assim, pô, vamos ver o que os Doninhos querem ver a gente fazendo, né? E a gente botou lá, tem tipo 300 comentários e todos eles muito diferentes. Isso que é mais legal, porque geralmente é sempre as pessoas falando a mesma coisa, né?
É.
E aí, tipo, tem gente falando de tudo. E aí tem gente falando de Velozes e Furiosos, né? Que era um negócio que a gente já tinha falado lá no começo. E tem muitos realities que a galera veio falar com a gente, né? E um deles é um reality que a gente já tava assistindo, né? E já tinha comentado aqui que a gente ia falar, que é o Casamento à Indiana.
É, a gente terminou finalmente esse fim de semana. Muita gente pediu pra gente falar. E a gente assistiu. É muito doido, né? Ver a diferença de cultura, né? Porque Sim. Pra quem não sabe, o Casamento à Indiana é isso. Tem uma casamenteira, que é a Sima from Mumbai.
Isso.
Que ela fala isso. Ela se apresenta já falando isso pra todo mundo. É, hello, Sima from Mumbai.
Eu vou aderir isso daí agora. Falei assim, André de Embu das Artes.
É, André de Interlagos.
André de Interlagos.
E aí ela é casamenteira, né? Ela arranja esses casamentos entre pessoas indianas e muitas, inclusive, que moram nos Estados Unidos. Então não é só quem mora na Índia mesmo, de fato, mas muitos moram nos Estados Unidos, enfim. E aí ela junta, ela é como se ela fosse o aplicativo de namoro. Ela vai lá, traça o seu perfil, e aí ela liga o seu perfil a outros perfis que ela conhece, né? De pessoas, e aí é tudo ali no papelzinho. Eu fiquei pensando, poxa, dá um iPad pra cima, né?
Pois é.
Vira a foto, joga pro lado. Ela manda lá no jeito old school mesmo, leva o papel, aí a pessoa vê se interessa e tal, e ela arranja os dates. Aí marca o date, e aí tem muitos dates que são com a família, né? Porque é a coisa da tradição. E muitos dates que aí é o primeiro date com a família e depois segue sozinho. Ou então já de cara, dependendo, né, do lance da tradição, vai sozinho mesmo de uma vez. Mas é muito doido ver a diferença cultural, né? Eu li bastante crítica da mídia, de pessoas que não são do Brasil, sobre o programa. Porque por reforçar estereótipos que não são bons da cultura indiana. O lance do colorismo, o lance do machismo... então, tipo, aquelas coisas, né? Ah, eu quero ter que ser uma mulher alta, tem que ser uma pessoa de pele clara, tem que ser magra, então, tipo, que é algo cultural, né? E aí eu li muitas críticas falando que é cultural e tal, mas é algo que é muito, que não é legal da cultura e que eles que são reforçados no programa.
É, gente, mas, né? A graça do programa é justamente essa, mostrar essa realidade cultural deles. Como a gente aqui no Ocidente vê isso, né? Tipo, o tom do documentário já é apelando pra isso, como isso, tipo, nas entrelinhas já é tipo, como isso é louco, sabe? As pausas dramáticas, a trilha quando um pai ou uma mãe fala, é um reality feito pra você questionar e ficar claro que aquilo ali é errado. A própria Sima, tipo, acha algumas coisas erradas ali, sendo que ela é a mais tradicional zona de todos, entendeu?
Sim.
Então é tipo isso, não vai a gente também no Ocidente falar não, porque tipo, os caras estão assim há não sei quantos mil anos e acho que o lance do reality é justamente ressaltar que, cara, isso aqui é meio errado, tipo, ah não, essa daqui não, porque ela é muito baixa, ele é muito baixo e não sei o quê.
É, tipo, ele
não
louco,
é de tal cidade, ele é de outra, e não sei o quê. Tipo, pros caras lá, pra gente é um negócio idiota. E quanto mais isso transparece, melhor, porque não precisa
choque
alguém falar,
culturas,
isso
né?
É errado.
É, tem uma matéria que fala aqui, né? Em 1948, discriminação baseada no sistema de castas foi criminalizada na Índia. Mas o sistema ainda afeta profundamente a vida dos indianos. Ter uma série glorificando estereótipos e preconceitos, por mais que sejam comuns na sociedade, simplesmente não deve ser tolerado, independente da temática da série.
É, tipo,
fica aí, né?
Vamos fechar o olho pro mundo, né? Vamos só fazer coisas sobre o que a gente gosta e o que a gente acha legal.
Talvez, não sei. Mas é muito doido, assim, porque a gente realmente com outra visão, outra cultura e outra, enfim, outra bolha ali, a gente fica incomodado mesmo, né, com algumas coisas.
Sim, e aí
eu fico incomodada várias vezes.
E o lance do reality deles pegarem indianos que estão nos Estados Unidos também, eles são os personagens que mostram como isso tá defasado. Isso tá na boca deles, isso tá do jeito que eles falam. A própria Sima, eles repercutem isso, tipo, ah, seu estilo de vida é ocidental, mas você tem que, o meu pai e minha mãe quer que eu case com uma Punjabi, porque eu sou Punjabi, tipo, essas coisas assim.
Uhum.
Só que tem as diferenças já. A galera que tá no ocidente encara de um outro jeito. E acho que isso é muito nítido na série. Quando tem os dates em Mumbai e quando tem os dates nos Estados Unidos.
É, com tipo certeza.
Que, tipo, lá nos Estados Unidos não tem a família. Tipo, é o date do tipo, ó, tem esses três indianos pra você conhecer. Vai no restaurante, é o date normal. Uhum. E aí lá na Índia tem o date diferente. Então acho que isso ajuda. Se fosse uma série só sobre os dates em Mumbai, e aí eu acho que ia glorificar e tal, não sei o quê. Mas como tem os indianos nos Estados Unidos e aborda muito essas questões do...
A diferença.
Tipo, é, a diferença do cara ter uma vida ocidental, mas tem que viver esse padrão, mas ao mesmo tempo ele não quer.
É, nossa, é total isso, né? A gente, quando vê lá a família do menino na Índia, que a mãe que decide, aí ele fala, o cara não tem nenhuma personalidade, aí falam pra ele, o que você quer na sua esposa? Que ela seja igual a minha mãe. O que minha mãe quiser... Pra mim tá ok.
E aí,
o cara tá super infeliz ali, né, travadaço.
E aí
nossa,
acha
me dá um nervoso aquilo.
E aí você acha que isso é glorificar o sistema? Não, você tá mostrando o absurdo que é. Tipo, é triste. Tô vendo um menino triste, uma mãe feliz porque vai fazer o filho casar e puta porque ele não aceita nenhuma mulher. E eu não acho que isso daí é glorificar um sistema. É, tipo, é realmente mostrar, caralho, isso daí que é muito idiota. Tipo, esse menino aqui, obviamente ele não vai ser feliz.
E aí você vê, né, nos casos das pessoas que moram nos Estados Unidos, tem ali, tipo, algumas mulheres que reforçam o lance de serem independentes, de, tipo, ter o seu emprego e não querer essa vida independente e tal.
Uhum.
E isso é legal também, né?
Sim, tem a menina que ela não fica com ninguém no final. Ela meio que, eu vou ficar com o meu trabalho. O papo dela com a amiga é esse, tipo... O seu bebê é o seu trabalho, a sua vida é seu trabalho, foda-se homem, não precisa de homem, é tipo isso. Na Índia é um negócio do tipo, tem 20 anos, tá velho já, precisa casar, precisa ter filho.
Até a Parna, que é chataça, mas ela dá um toque no... Porque ela precisa dessa pessoa chata, né, irritante.
Sim.
Mas ela é essa menina independente também, que tipo, mano, não é qualquer cara que você vai me botar aqui que eu vou falar legal e é isso, né. Ela é super cheia de personalidade e tal.
Sim. Mas tem a mãe dela ali, que é a típica mãe indiana, mas vivendo no ocidente, né? Tipo, já é uma indiana, tipo, mas que tem aquele padrão e aquela coisa rolando ali.
Sim. E eu tava dando uma tifoquinha FBI, né? Olhando sobre os casais, que eu fiquei muito curiosa como é que estão os casais, se realmente rolou, né? E tem alguns casos ali que ficam muito no ar, né? Isso me incomodou um pouco. Eu fiquei esperando, eu acho que eles deviam ter colocado um desfecho de todos os casais. Inclusive, senti falta daquele negocinho de tipo assim, que entra em texto. Uhum. Fulano e fulano não estão mais juntos. Fulano e fulano casaram e não sei o que, não sei o que lá.
Não,
sabe?
E é tão confuso que a gente teve que voltar, a gente achou que a gente tinha dormido e perdido alguma coisa, porque tem um episódio que tem um cara que é um dos personagens mais legais, que é um professor e tal, não sei o quê, que ele é todo fofinho, todo legal. E aí ele tem uma puta revelação pra falar pra mim, né, que é tipo, o pai dele é um assassino, o pai dele foi preso, não sei o quê, ele não fala com o pai, não sei o quê, que é um negócio que pra eles é pesado, né. Tipo, a família tem que ser de boa família, sempre boa família, família honesta. E aí, acima, fala pra ele, não, liga pra ela e conta pra ela. E aí, a cena final é ele no carro ligando pra ela. Oi, tudo bem? Preciso te contar um negócio. Aí acaba o episódio. Aí você fala assim, deu o gancho pro próximo. Aí quando chega no próximo, que é o último, esqueceram desse cara. Aí tá com outro maluco.
E aí, tipo, começou outro episódio. O último episódio tinham 26 minutos. Eu falei, mano, 26 minutos, precisa explicar um monte de coisa. Eles ainda botam um personagem novo.
É.
E aí eles não explicam esse final. Tipo, ficou no ar. Primeiro que eu já achei bizarro ele contar isso no carro, ligando pra menina. Mas fiquei curiosa e eles não falam, tipo, a Nádia se deu certo com o cara lá, enfim, se aquele menino realmente ficou noivo, aquele menino ficou, o menino lá da Índia ficou noivo da menina lá e tal, mas rolou o casamento, curiosa.
Faltou justamente isso, né, assim, é uma série inteira sobre as pessoas casarem, acho que o último episódio tinha que ser um casamento, né?
Então.
Pelo menos uma festa, que nem você falou, queria ver muito um reality de festas de casamento indiano.
Queria muito ver um fábrica de casamentos com casamentos indianos. Que casamentos indianos geralmente são super, né? Aquela coisa, vários dias, aquela ostentação e tal. Então, deve ser bem legal ver o planejamento disso. Aí eu tava vendo uma matéria aqui de como estão os casais. Então vamos lá. Não tem nenhum casal junto, ninguém ficou junto, que me deixou assim, poxa.
Ué, mas o da Índia que casou já separou? Não pode?
É, parece que sim. Não, não casou.
Ah, não casou? Desistiu. Terminou noivos. De gravar, desligou a câmera e falou assim: vem aí.
Pois é, eu fiquei assim: ah, será que foi tudo forjadinho pro reality? Fiquei triste. Aí vamos lá, eu vou ali abrir aqui. A Parna. Por exemplo, está solteira, mas continua em contato com os boys, três boys do reality. Dilip, Jay e Shekhar. Eles ficaram amigos e tal, mas ela tá de boa. É, o da Parna, que ela tinha ficado com o menino lá, eles, o Jay, não rolou por causa da distância deles e tal, mas eles ainda se falam. A Nádia, a história da Nádia é boa. A Nádia tinha dado aquela treta com o menino lá, o Vinay,
uhum.
Que ele sumiu, deu o ghosting nela várias vezes, né, umas duas vezes.
Sim.
E aí, enfim, ficou aquela situação, ela ficou super triste, mas ela encontrou um outro boy legal que tinha a ver com ela e parece que deu tudo certo. Aí eu tava vendo aqui o que aconteceu. Aquele Vinay fez um expose de um post no Instagram dele falando que não foi bem assim, que na verdade ele, a Nádia que deu ghost nele, aí ele fez um texto falando que sim, ele cometeu erros e tal, mas que aquele jantar com as amigas, que ele não aparece, nunca aconteceu, tipo, ele não era pra ele ir lá. Aí ele contou a história de que realmente, na primeira vez, ele teve um problema de família sério e que ele avisou pra ela e tal, e que ele teve vários problemas, ele falou pra ela. E aí, depois teve aquela noite do filme lá, e aí ele falou que é mentira, que tipo, ele não apareceu e deu ghost nela, que ele mandou mensagem cedo pra ela falando que tava doente, e não, tipo, que ele não apareceu. E aí, depois disso, ela parou de responder ele, nunca mais respondeu, e que aí ela que deu ghosting nele, em que inclusive depois aquilo foi o jantar com as amigas, e que na real aquilo nunca aconteceu.
A produção ali que deu uma valorizada?
É, com certeza, a gente sabe como é, né? Mas ela não tá com o Shekhar lá, aquele menino que parecia que ia dar certo. Ela falou que não rolou química fora das câmeras. Eu amei isso.
Pô,
não,
eles fizeram o mais difícil, eles conseguiram ter química na câmera.
É.
Fora da câmera é mais fácil, gente. É tirar a roupa e se jogar.
O Vizar não tá. Não falou sobre o papo que ele teve com a menina, mas o Vizar é o professor, né?
Uhum.
Mas tá solteiro também.
Pô, partidão o Vizar, hein?
É, pô, é tão legal.
E o menino lá que é humilhado
pela
mãe?
Ele contou aqui na entrevista que depois, alguns dias depois, rolaram algumas coisas que não deram muito certo entre eles. E aí ele decidiu terminar com a menina e não rolou o casamento. Pô, a mãe dele deve estar bem triste.
Bem forte pra segunda temporada, hein? Tem que botar essa mãe de volta aí pra entender o que aconteceu. Esse que eu fico puto, porque a gente não sabe. As melhores coisas aconteceram fora da câmera. Você fala assim, pô, gente.
É.
Montaram uma puta estrutura dessa aí e não mostraram o melhor. Que é tipo, a treta. As tretas
pois
são
é.
As coisas mais legais.
Pois é. E ficou no ar, né? Deve rolar uma segunda temporada.
E aí, não, com certeza, né? Até o jeito que a Sima termina ali, do tipo, meio que é exaltando a profissão dela, né? Meio que ela acaba sendo a protagonista. Então acho que vão ter muitos outros casos aí pra fazer a próxima temporada.
É, acho que é isso. Eles ficaram muito no lance da casamenteira. E a história dos casais não ficou tão, né, resolvida.
E aí, agora dando um exemplo do jeito certo de fazer as coisas, essa semana voltou à tona aí o caso daquela brasileira Larissa, que participou do 90 Dias para Casar, que é um programa lá do TLC, né, do daquele canal de viagens, de realities e não sei o quê. E aí... viralizou no Twitter de novo aquele do Where Are My Flowers, que ela chega no aeroporto e tal, não sei o que.
Where is my flowers?
E é um programa que eu nunca tinha visto. Eu sabia mais ou menos o que era, eu sabia desse meme. E aí, como a gente tava nessa missão nossa de maratona, a gente resolveu caçar esse programa e essa temporada pra entender, né, o programa de um jeito melhor. E esse programa é espetacular porque é isso, tipo, ele é focado em relacionamentos que você sabe que não vai dar certo. Você não chega nem a torcer pra dar certo.
Sim.
Porque você já sabe que não vai dar certo. Você só quer torcer pra não ser tão constrangedor.
Não, mas é que eu acho que o lance constrangedor é a graça desse programa.
Sim.
Porque, gente, é tudo muito constrangedor, cara.
E o lance do programa é, são 6 casais por temporada, né? E aí, não, são 6 pessoas por temporada. E essas 6 pessoas têm 90 dias pra casar com uma pessoa dos Estados Unidos. E aí é o tempo que ela tem pra conseguir esse visto, né? Então é tipo, alguns têm interesse, parece claramente que eles estão interessados do tipo de casar com um americano pra ter o visto, pra ter a vida americana e o caralho. Tem uns que claramente não, que tipo, eles estão se jogando mesmo. E aí são realidades totalmente diferentes, são pessoas totalmente diferentes que só se viam pela internet, ou que se conheceu numa viagem uma vez, e depois de 3 dias na viagem pediu em casamento. Mas história meio maluca, assim, essas pessoas que pedem em casamento em uma semana. Que tem muito, né?
É, muito louco isso.
E aí é tipo isso, ah, fui pra Jamaica.
O caso da Larissa, né?
É, então, fui pra Jamaica, me apaixonei, e aí ficamos lá 3 dias, e aí ele me pediu em casamento, eu aceitei, tô trazendo ele pros Estados Unidos, sabe? Tipo, umas coisas assim, cara, não vai dar certo. E aí ele é muito minucioso, porque ele mostra cada detalhe disso, sabe? Tipo, tem ele se filmando no aeroporto, indo buscar não sei quem, tem os depoimentos da família, os amigos falando, vai dar merda, como é que você sabe que você conhece a pessoa faz 5 dias? E aí você vê que os casais, quando eles estão juntos, eles não são muito compatíveis, né? Porque eles não têm intimidade, e eles vão casar daqui 90 dias.
É.
E aí é muito bom, porque cada casal tem um perfil muito particular, assim, né? Tipo, de coisa que você fala assim, por que não, que não vai dar
tem
certo?
Tem um casal que é o cara com a mexicana, que é mais nova que ele. E aí, o cara paga tudo pra ela. Pagou a silicone pra ela, pagou o carro. Pagou
comprou uma casa.
Quê. O cara manda dinheiro todo mês. Aí você fica assim, mano do céu, não é possível. Tipo, aí você realmente começa a questionar, né?
Sim.
Será que, tipo, a pessoa quer mudar de vida e aí tá, né… E aí fica aquela coisa. E aí, aí ela vai lá morar com ele. E aí rola um jantar de amigo, com os amigos dele, que é muito chato. Porque aí eles começam a falar sobre a fronteira México-Estados Unidos.
Sim.
Nossa,
sobre o
muito
muro.
Constrangedor. E antes disso, ela encontra uma calcinha de uma ex dele no cômodo dele, lá na gaveta.
Cômoda,
Na cômoda, lá na gaveta dele. Nossa, é muito constrangedor esse casal aí. E ia falar de outro casal que é constrangedor,
fala.
Que dá muita dó, é o que é o casal que a mulher mora na Indonésia, o cara mora nos Estados Unidos, e ela é muito rica e ele não. E aí rola esse choque de realidade. Só que a gente precisa continuar vendo, né, Mude? Que eu tô muito curiosa.
Sim.
É, porque ela vai pros Estados Unidos passar, né, conhecer lá, passar uns dias com ele. E aí ele já tá meio sem graça com a casa dele, então ele leva ela pra um chalé. Junto com a irmã dela, que vai junto pra ver se tá tudo bem e tal. E o filho da mulher. E eles vão pra um chalé, pra, tipo, porque ele já tava meio sem graça de mostrar a casa dele. Já no chalé, elas já não gostam do chalé.
Sei.
Já fala assim, como você não tem empregadas? Como você não tem pessoas trabalhando pra você? Eu não faço nada, eu não cozinho e tal. Uma outra realidade, ele com aquela cara, tipo… Putz, imagina quando ela for pra minha casa de verdade.
Sei.
E eu tô nervosa, tô com muita dó desse cara.
Não, e é muito bom, porque aí tem aquele casal que é a menina, que o pai dela é de Ilha Samoa,
uhum.
Que é o lugar onde The Rock nasceu.
Olha lá,
ele é da Ilha Samoa, foi pros Estados Unidos, e durante 30 anos ele, tipo, lutou lá e tal, não sei o quê, e ele quer ser tratado como branco, né, o pai dela. E aí ele não tolera que a filha dele arrume alguém de Ilha Samoa. Ele falou, tipo, aquele é meu passado, eu não quero. Tipo, aqui a gente tem uma… Quero esquecer o meu passado e vamos viver essa vida. Aí o que aconteceu? A menina se apaixonou por um cara de Ilha Samoa.
É.
Que era um cara de… Que fazia animação num resort. Dançar e não sei o quê. E aí se apaixonou pelo cara e não sei o quê. Perdeu a virgindade com o cara na viagem. Engravidou do cara. Voltou grávida. Imagina o pai.
Nossa,
voltou
pai
grávida do
louco.
Cara de Samoa. E aí o cara não tinha como ir para os Estados Unidos. Não tinha dinheiro, enfim. Não tinha como ir e tal, não sei o quê. Ela ficou a gravidez toda sozinha, nasceu o bebê, e aí eles resolveram se casar, e aí ele vai pros Estados Unidos morar com ela. Só que ele é um cara que ele mora numa vila de pescador. Tipo, a realidade dele é totalmente diferente. Ele quebra o dia dele inteiro é quebrar coco e cortar a lenha, sabe? Tipo,
e assim. Aí tem um momento muito constrangedor, que é ele chegando no aeroporto, e aí ele faz uma dança, um ritual lá, um grito. Tira a camisa no meio do aeroporto, começa a gritar e dançar e sei lá o quê, que é alguma tradição lá.
Sim.
Mano, e ela fica muito mal, ela fica tipo assim, socorro, me tira daqui, é muito constrangedor. Eu achei, inclusive, as histórias desses outros casais muito mais constrangedoras do que da Larissa.
Sim.
Que pergunta das flores. Porque, claro, viralizou porque é Brasil, né?
Uhum.
É uma brasileira e ela fala "Where is my flowers?" É muito bom, realmente. A primeira coisa que ela fala é "Where is my flowers?" E a Larissa é, ó, a bicha difícil, hein? Exigente pra caralho. Ela, não, eu quero ir pra ir amanhã. Daí o cara fala, não, mas tá meio caro, amor. Vamos esperar mais uns dias, que eu que vou pagar, né? Dela, não, se vira. Eu quero ir agora.
Quem ama quer estar junto. Quem ama faz as coisas. Aí o cara fica mó na situação. Fala, não, mas o visto nem saiu. Ela, não, mas vai sair.
E aí ele chega, ele mó feliz, ansioso pra ver ela. A primeira coisa que ela fala não é nem oi, é cadê minhas flores?
É.
E ela fala 10 vezes depois disso. Ela fala 10 vezes. É, mas não trouxe minhas flores, né? É. No depoimento, é, não trouxe as flores, tava esperando flores, tipo, puta que pariu.
Não,
mas chega... eu achei, por exemplo, essa cena do cara no aeroporto, de Samoa, que ele faz o ritual lá, dança, tira a camisa,
ritual,
eu achei...
A dança chama Haka, que é uma dança deles lá de Ilha Samoa, que inclusive o The Rock faz com a filha dele no filme do Velozes e Furiosos.
Ah,
no...
tá, é verdade.
É a mesma dança, é uma dança meio de... tradição
não,
deles
fofo,
ali.
Não, fofo. Só que assim, ele faz no meio do aeroporto, sem contexto nenhum, assim. E aí fica aquela situação, né?
Eu adoro que ele tira a camisa pra fazer, porque é um negócio que eles fazem meio sem camisa e tal. Tipo, o cara, ele veio preparado na viagem, ele já foi com uma camisa de botão fácil de tirar, com shortinho curto, que ele falou assim,
quando chegar... Com aquele colar tradicional
e
também.
E aí o mais legal é que depois de todo o constrangimento, ela fala assim, você não quer botar um chinelo, não? E ele tá descalço, ele chegou descalço no aeroporto. E aí ele, não, tô bem assim. E aí ele sai andando com o carrinho e descalço.
Gente, é muito figura.
É,
e aí é isso. E aí eu tô ansiosa pra ver a reação do pai, né? Porque a gente não viu ainda, né? Ou eu dormi.
Sim, não. Então, e é muito difícil de achar os episódios. Os donos vão falar onde assiste e tal. No YouTube, tem uma galera que botou os episódios inteiros. Lá a gente tá vendo por essa galera aí. Porque a gente tentou achar em vários lugares, não conseguiu. No próprio sistema do Now, da Net ali e tal. A gente não achou esses episódios. Tem só os mais recentes. E aí você procura lá, sexta temporada, 90 dias com ela. Que aí vai ter todos os episódios. A gente tá assistindo e, cara, é muito entretenimento.
90 dias com ela?
Não.
90 dias com ela?
É, não. 90 dias pra casa.
Inventou.
Esse aí deve ser algum filme, alguma comédia romântica que existe. Aí.
É, 500 dias com ela.
É, que eu fiz o 90 dias que é mais enxuto, né? Pra quem não tem muito tempo pra perder. É só 90, é só 3 meses. 500 dias é muita coisa.
E aí tem um spin-off desse já, que é o Felizes Pra Sempre. Que a Larissa tá... Pareceu mó merda aí no relacionamento dela com o coach, que é óbvio, né? Que não ia dar certo ali. Desculpa a Larição, mas realmente não tinha cara de que ia dar certo. Mas eu tô muito ansiosa pra terminar de ver. E tem o casal maravilhoso lá, que é o jamaicano com a mina dos Estados Unidos.
Esse é bom.
Que ela é mais velha que ele. E o cara. E o menino, gente. O menino, ele é mó pegador. E ele tem várias. Meu, ele conta umas histórias super rindo, assim, super de boa. Que você fala, mano, o quê? Que ele fala que perdeu a virgindade com 8 anos de idade. Isso é uma coisa bem louca, que eu fiquei assim, socorro. O cara tá falando isso rindo no depoimento. E aí depois ele fala que pegou a mulher do pai dele.
É.
E
não,
aí ele fala,
e numa boa.
É. E aí ele, tipo, fica falando isso. Aí ele fala todas as coisas que ele fez, assim, tipo, de pegação e tal. E você fala, meu Deus. E ele indo casar com a menina.
E, bom, gente, você tava falando aí, eu fui procurar o Instagram da Larissa aqui. 51 minutos atrás, ela postou a foto com outro cara do...
Olá.
Do 90 dias. 90 dias que não é com ela, que é o pra casar. E aí eu tô vendo aqui, ela tá bombada, no quase 500 mil seguidores.
Olá, ela bombou com Where Is My Flowers.
Bombou. Umas fotos, assim, de blogueira. Caramba, hein? Estourou aí. A brasileira mais bem-sucedida no mundo hoje. Larissa do 90 Dias pra Casar.
Where Is
não
My
é
Flowers?
Não é a Larissa de Honório Gurgel. Hã?
Ah, fez o link. Mas a gente precisa terminar de ver e vamos continuar falando de 90 Dias pra Casar ou
isso.
Com ela.
E vocês assistam também pra comentar e falar coisas que vocês acharam aí. Tá fácil de achar no YouTube lá. 90 Dias pra Casar, temporada 6. É a temporada da nossa brasileira sensação.
Outra coisa de lição de casa pra vocês assistirem, pra gente falar aqui também, é Selling Sunset, que tá estreando essa semana na temporada.
É verdade,
né? Inclusive, eu vou fazer vídeo no meu canal, fica a dica aí. E recebi os episódios pra assistir antes, né? E o Moji não quer ver.
Ah,
o Moji falou, não, eu não quero ver antes das pessoas.
Não, eu tô
Como é que você falou?
Eu tô com medo de gastar.
Ele falou, tô com medo de gastar. Gastar o quê, Moji?
Porque eu vou assistir e aí quando estrear pra todo mundo eu já vou ter assistido. Eu vou me sentir mal. Porque aí todo mundo vai estar assistindo e eu já assisti.
Mas não é que nem reality show que as pessoas comentam na hora.
Não, mas...
Que reality show é, mas que nem tipo Big Brother. Ou não, TV, mas... que passa na TV aberta.
Mas é coisa do coração, Mody. Não dá pra explicar.
Não dá pra entender isso.
Eu não quero, eu
porque
tenho
assim,
medo.
Uma coisa é, você quer assistir junto. Por exemplo, eu gosto de ver de férias com eles na MTV. Por quê? Eu vejo junto com as pessoas e comento na mesma, no mesmo momento que as pessoas. Então faz sentido. Big Brother, Masterchef. Agora, um reality show que as pessoas não comentam em tempo real...
As pessoas nem comentam, né, na verdade. Mas...
Não, comenta, mas
não,
assim,
mas no
não
Twitter
é...
não é um negócio comentar.
É, não é um comentário, tipo, episódio a episódio. Comentam as coisas principais, assim, né, por alto.
Não, mas
então,
o
você
lance...
pode assistir.
Não, mas o lance de gastar é que, tipo... Eu,
mas tá todo
eu...
mundo falando que você já vai ter visto.
Não, não, o gastar é pra mim. Tipo, eu vou assistir tudo e aí eu não vou ter mais temporada pra assistir. Entendeu? Tipo, eu prefiro esperar o tempo certo pra assistir no tempo certo, do que gastar.
Ah, não faz sentido.
Eu vou assistir e aí vai chegar no dia que tá estreando pra todo mundo. Gente, estreou o Série Insanos. Tipo assim, puta, gastei. E assisti
não,
tudo.
Já assistiu. Legal, você pode comentar.
Não. Não vou gastar. A gente vai
Bom,
esperar
mas
o dia.
Vai ter que ver. Eu vou ter que ver, não, porque eu vou ter que ver que eu vou gravar vídeo. Vou ter que
Ai,
ver.
Então a gente vai ver. Quando que a gente vai ver? Vamos ver amanhã.
Nós. Hoje.
Tá bom. Combinado.
Tá?
Puxa vida. Vamos gastar.
E aí a gente tem, eu e o André, a gente tem uma brincadeirinha nossa que quando a gente não sabe o que assistir, a gente faz uma brincadeira de shuffle.
Isso.
Aleatório, que é, a gente não olha pro catálogo, a gente fecha o olho e vai rodando no controle aleatoriamente até quando alguém fala para. Quando para, a gente tem que assistir o que tá rolando.
Sim. A última vez que a gente fez isso, eu cliquei no Herdeiro do Alasca.
Foi. A gente até viu um pouco, né?
É. É bom pra ver umas coisas diferentes.
É, mas aí você viu que a Netflix tá com esse... Eles ouviram a nossa conversa, né?
Ah,
e fizeram isso. Que eles fizeram um shuffle agora. Parece que vai rolar um shuffle agora. Que você, quando você não sabe o que escolher, você bota o shuffle e a Netflix escolhe pra você.
Entendi. É,
doido, né?
É sempre... Como brincadeira funciona. Porque pra gente brincar e dar risada, funciona. Agora, realmente dar o shuffle certo no negócio que você quer assistir, porra, é complicado.
Teve uma
hein?
coisa que a gente assistiu também, que estamos adorando, que é o... A gente falou... Começou falando meio mal aqui no podcast, mas
bem
agora
mal,
a gente vai
falou.
Falar bem, que é o reality show. O reality show, não. O programa do Zac Efron, curta essa.
Não, a tradução é horrorosa, né? Porque a gente, depois que a gente viu o nome em inglês... Porque curta essa é tipo, gente, é pros
curta
fãs do Zac Efron.
Fala, parece um filme...
É, pros fãs do Zac Efron, ver a cara dele e achar que é uma comédia romântica. Olha lá, Down to Earth.
Down
é o nome
to
inglês.
Earth.
Tipo, é sobre tudo, menos sobre curtir essas viagens. Porque, né, dá a impressão do tipo, ah, ele tá viajando. Aí ele tá viajando com um amigo dele, que é o Darin, que é um cara que ele conhece há muito tempo, que ele fala isso no programa. Que é um cara que é especialista em saúde e bem-estar. É tipo um cara que vai... E aí o lance deles é que eles vão atrás de histórias e de coisas pelo mundo, de economia sustentável, né? De tudo que envolve uma vida saudável, o bem-estar, o planeta, a terra, não sei
uhum.
o quê. E aí eles botam um curta essa, parece que eles estão viajando no mundo pra zoar. Né? E tipo, não tem nada a ver. Tipo, Down to Earth tem muito mais a ver porque tipo isso. Tipo, é o contato dele com a terra, sabe? Tipo, sai do seu mundinho. E ó, vem aqui pisar no chão da Costa Rica, vem ver como as pessoas aqui se envolvem. Tipo, vai
Nossa,
pra Islândia,
bem...
vai pra França falar sobre água e tal, não sei o quê. E aí é muito, tipo, o Zac Efron, ele é uma pessoa meio sem carisma no começo ali. Ele é pouco interessado,
me
parece.
Foi o que a gente falou aqui já, né?
Foi o que a gente já falou. Só que aí a gente foi assistir o segundo episódio, que é o da França, que eles falam sobre água, sommelier de água, sobre a água que a gente bebe, não sei o quê. E aí eu fiquei doido nesse negócio da água, que agora eu tô louco da água. Comprei
não,
uma
André
água
comprou
com a
outro. Do nada, a gente no mercado, ele, não, vou comprar essa água aqui, água Smart Water, que tem mais sais. Aí vamos beber água, mesmo gosto. Não, mas isso é uma coisa muito louca, né? Porque a gente vê esse episódio da França, que eles fazem uma degustação de águas. Eu nunca imaginei que existiria uma degustação de águas e o cara todo explicando. E esse episódio é com a Anna Kendrick, maravilhosa.
Incrível.
Inclusive, eu aponto alto do episódio, que ela faz os comentários que eu faria, que a gente faria, qualquer pessoa faria, que é muito, tipo, surreal fazer uma degustação de água, né?
Uhum.
E aí você vê que realmente tem diferença, tal, que a água nos Estados Unidos é muito ruim, a água que eles bebem, né? Mais
Sim.
aqui do que a gente. Então, realmente, ele explica, é muito legal. E eu fiquei com muita vontade. Meu sonho era fazer uma degustação de água depois daquilo.
Pois é, a gente ficou muito doido. E aí, mostra lá na França, do tipo, tem água com gás na rua, na França. Tipo,
na fonte de água ali que
você
bebe.
Você vai com a sua garrafinha e pega uma água com gás. E aí, fica tipo o Zac Efron, tipo, olhando. Falando, cara, como que pode isso? Então, tipo, é muito legal por isso. Porque é tipo uma surra de realidade que você toma. Do tipo, olha, com algumas práticas, pensando na natureza, no bem-estar, na saúde, você consegue fazer coisas.
E é isso, tipo, rapidão, que a água da França, lá, a água da rua, é muito boa. Tipo, eles usam lá um sistema muito foda de filtrar água e tal, de ser uma água boa e pra todo mundo, pra toda a população. E é isso, tem até água com gás ali nas fontes de rua. E, gente, é o básico, né? Água é o básico. Tipo, todo o país, todas as cidades tinham que ter isso. A água tinha que ser pra todo mundo.
Sim, e aí você vai ver nos episódios, você vai ver nessa evolução do Zac Efron, que é muito legal também. É. Porque aí ele vai, aí tem o negócio da água, ele fica impressionado. Aí ele vai pra Costa Rica com o amigo dele lá, o Darren, que conhece um cara que criou uma comunidade na Costa Rica, onde eles, tipo, tudo que eles comem é plantado por eles, e tudo que eles bebem é da região deles. E aí é um estilo de vida, assim, totalmente, tipo, do it yourself. É tipo.
É.
A gente aqui se vira do nosso jeito, a gente sai aqui pra pegar umas plantas, uns negócios, não sei o quê. E aí você vai vendo que ele vai tomando essa surra de realidade, daí ele vai lá pra Sardenha, na Itália, e aí tem um negócio de longevidade, de centenários, não sei o quê, e aí você vai vendo, tipo, assistindo todos os episódios um depois do outro, você vai vendo que tem uma evolução dele de cabeça, assim, sabe? Tem alguns desabafos dele, de falando da vida dele em Hollywood, de quando ele estourou, de o que ele achava que era importante, o que ele acha que é importante agora.
E aí ele fala no programa, a gente vai vendo cada vez mais a insatisfação dele de viver em Hollywood, né? Que ele não consegue sair na rua por causa de paparazzi, que enfim, o estilo de vida dele. E aí saiu o TMZ falou que fontes próximas a Zac Efron falaram que essa realidade está cada vez mais próxima, que ele está realmente pensando em sair de Hollywood, viver em outro lugar, Austrália e tal. Que parece. Que ele fala, no episódio ele fala: ah, não vou sair de Hollywood, mas parece que ele realmente quer, né?
Uhum.
E ele fala: nossa, é muito legal esse episódio da longevidade. Porque ele fala, tipo, os caras falam, você precisa comer carboidrato. Tipo, na verdade, é melhor você comer carboidrato do que proteína pra sua saúde, pra sua vida, pra sua longevidade e tal. Tanto que, tipo, os caras na Sardenha lá só comem carboidrato e tal. E aí o Zac Efron fala, mano, não acredito que durante anos da minha vida eu fiz a dieta da proteína, eu só comia proteína. Não, e ele fica desesperado.
Ele fala que ele ficou 10 anos fazendo a dieta só de proteína. Falou que quando ele fez Baywatch, ele ficou 6 meses sem comer carboidrato pra ficar sem camisa no Baywatch. E aí os caras falam que a dieta de proteína, a incidência de câncer é 4 vezes maior em pessoas que têm dieta de proteína. E aí ele começa a ficar assustadíssimo. E aí, tanto que
os
ele
caras
come...
falam, não.
Os caras falam, não, beleza. Tipo, se você mudar agora dá tempo e tal, não sei o quê. E aí ele vai comer o macarrão da moça lá. Da italiana, você vê a sensação da pessoa ali que faz muito tempo que não come uma massa.
É.
Tipo, muito feliz.
Não, e pra gente ver, refletir essa coisa da dieta, né? Do lance de tipo, emagreça, que as revistas falam, os sites, as várias influenciadoras de emagrecimento. E o quanto isso é perigoso, né? Sempre tem uma dieta nova, a dieta da proteína.
E o cara da Itália fala isso pra ele, né? Fala assim, você tem vários amigos, várias pessoas próximas a você que devem ter milhões de seguidores, né? E que estão sempre incentivando as pessoas a ter um jeito errado de ter saúde, né? E aí o Zac Efron fica assim, não, com certeza, tenho várias pessoas. Então esse que é o problema, porque enquanto a gente tá aqui fazendo um trabalhinho de entender por que essas pessoas vivem até 100 anos, identificando que o equilíbrio que faz as pessoas terem saúde, né? Não é comer só isso ou comer só aquilo, que tem uma variedade de coisas que faz influenciar. Tem gente aí com milhões no Instagram que estão falando, gente, parou carboidrato, agora é uma semana só proteína. E aí falaram que a curto prazo, ok. Só que você não vai ser centenário nunca.
Exatamente. E que vai voltar ao normal. Depois você vai voltar ao normal, tipo, vai. Nada do que você fez adiantou e tal. Então, pra ver como é perigoso isso, né? Essa cultura do emagrecimento a qualquer custo e tal. E que tem outras coisas mais importantes e o equilíbrio é tudo. Essa série mostra isso, né? Tanto na o episódio da Costa Rica, que é muito legal, que eles mostram a vida saudável, comer tudo da terra, que também começa a refletir. Eu refleti muito sobre o lance de industrializados, né? Que a gente come muito industrializado. Uhum. E que a gente tem que dar prioridade mesmo a comer as coisas da terra e tal, as coisas naturais. E tem a menina falando lá do consumo de café, né? Que ela fala que o café, as pessoas tomam café para ficar... para dar, né, para ficar melhor, para trabalhar melhor, pensar melhor, só que na verdade o café ajuda, acelera mais, deixa você mais estressado e tal. Então, que, por exemplo, se você trocar o café pelo chá mate, é muito melhor, porque o chá mate tem um efeito que as pessoas querem no café, mas é muito mais saudável e etc. Então, essa série é muito legal, porque a gente começa a refletir mesmo esses hábitos, né? E ver que a vida com equilíbrio é muito melhor. Não é que você precisa parar de comer certas coisas que você gosta e tal, né?
Com certeza, verdade, eu acabei de olhar pra minha caneca de café aqui, lembrar que eu tomei 3 cafés antes de a gente gravar, então...
Ai, né? Mude.
Mas vai dar certo. Mas tem que a erva mate tem que começar a fazer cápsula de erva mate, então.
Que é mais prático.
É a facilidade que me faz tomar café. Se falar assim, ó, tem isso aqui que é igual e é melhor pra sua saúde, eu tomaria.
Mas tem uma máquina de café dessas que faz chá, não sei o quê, que tem o que tem as cápsulas do mate.
Mas é que é isso, a cápsula já é industrializada, né? Vai ter mistura de coisas, não sei o quê. Esse que é o problema. Não é aqueles mate lá que usa.
Então, mas a gente tem que fazer, a gente tem que ferver um monte e deixar.
Vamos fazer mate então. Pelo Zé.
A partir de agora, a nossa meta é fazer mate, até porque eu amo mate.
Isso. Vamos nessa. Agora que essa onda natureba aqui de natureza, né? Que agora eu tô aqui com o meu jardim que é totalmente florido. Quem viu aí nos stories recentes aí sabe que eu tô de madrugada cuidando das plantas, porque não tem hora não, gente. É igual filho.
Gente, é impressionante. O coentro do Modi tá um pé de coentro, é uma árvore de coentro. E agora o Modi baixou um aplicativo que reconhece plantas. E agora, gente, ninguém segura o Modi, que ele sai pela casa.
Galera.
Com o celular apontando para tudo que é planta, para ver se a planta é venenosa, para ver se pode animal pode estar com a planta, se a planta precisa de sol.
Não, e aí, só para vocês entenderem, eu descobri esse aplicativo, tava aqui procurando sobre plantinhas, né? E aí caiu nesse aplicativo aqui alguns pais e mães de planta recomendando, né? Que é o grupo, né? O grupo dos pais de planta. E aí. Quer ver? Eu vou até abrir aqui ele pra você ver. E aí chama Picture This. Tá? Procura aí no seu negócio. Picture This. E aí o lance é, você tira uma foto da planta, ele te dá o nome da planta, o que ela faz, as propriedades da planta e tal, se ela tem coisa venenosa, não tem. E aí ele identifica se a folha tá amarela e como resolver. Eu tirei ali da plantinha ali, ele falou assim, as folhas das suas aléias estão um pouco amareladas. Veja o que você pode fazer para melhorar. Falei, ih, caralho!
Ah lá.
Ainda vem um tom de crítica. E aí, o que aconteceu? Eu baixei esse aplicativo. E aí, um dia eu fui testar. E o primeiro lugar que eu fui testar foi num cacto que a gente tem aqui na sala. E aí, é um cacto que eu tenho, tipo, há muito tempo. E o Mazarop, meu gato, ele é doido de folhinha, né? De comer folhinha e tal. Recentemente, ele ficou com um problema, começou a vomitar e emagreceu muito, ficou muito mal. Tipo, parecia uma intoxicação, né? A gente medicou, falou com veterinário e tal, não sei o quê. E ele ficou uma semana mal, assim. E a gente falou assim, caramba, ele deve ter comido alguma folha. Deve ter dado alguma merda de planta, porque ele tá sempre procurando planta pra morder. Aí, fui pegar meu aplicativo no final de semana e falei assim, vamos ver aqui qual é o nome desse cactus. Pum. Aí apareceu... Candelabro é o nome do meu cacto. Aí a primeira pergunta, o candelabro é envenenado? Aí tá escrito, como todos os candelabros, contém uma seiva leitosa que pode causar irritação na pele e é tóxica para humanos e animais.
Eu fiquei desesperado.
E um símbolo de alerta, e é um cacto que fica ali no chão. Aí eu falei assim, ih, Modi, acho que a gente descobriu aqui que o Mazarop comeu que ficou mal. E aí eu comecei a ler aqui. Olha só, o candelabro é mais frequentemente cultivado como planta de casa. Essa planta é parte integrante dos rituais culturais no Gabão. Tipo, é uma seiva que os caras fazem uns rituais culturais no Gabão. E aí eu falei assim, caralho, eu tô com essa planta aqui, mó decorativa e tal, não sei o quê. Se não fosse o aplicativo, né, ia ficar lá pra sempre. E aí, ó, eu tirei de todas as plantas que eu tenho aqui. Aí eu descobri o nome de várias que eu não sabia. E aí ele te dá a dica da por que, que a sua folha tá amarela, não sei o quê. Gente, baixa que é sucesso. E aí minhas plantinhas estão muito mais felizes agora.
Boa, amor. Você é um pai de plantas exemplar.
Eu tô tentando reviver minha orquídea aqui, a minha meta de vida.
Tá dando orgulho pra
família.
E ela
tá vindo.
Tá vindo com tudo.
Então, hoje, depois dessa aula aqui sobre plantas, né? Não me resta mais nada a não ser chamar o nosso querido...
Faque, donos da razão.
Muito bem, a gente tem que fazer um merchan, né? Logo de cara, porque no último episódio não fizemos o merchan.
Não fizemos.
Bom, Moody, eu acho que então a gente podia honrar um dos memes desses últimos dias, que foi o meme da cabeleireira Leila, do Edu Sterblich, que a gente amou. É assim, é o tipo de humor que eu e o Moody a gente mais ama, a gente ficar rindo antes de dormir.
Foda.
Só vendo as propagandas do Edu.
Né,
e se for ver, o Edu faz tipo o que a gente faz aqui, né? Mas na verdade ele faz os merchan fake, na real, né?
Pois é, é que o Edu é um gênio, né? Então eu não vou chegar aos pés do Edu, mas acho que vale a tentativa de fazer aqui uma homenagem, né? Ao Edu Sterblich.
É.
E aí
vamos lá, eu quero os merchans dos mods na vibe cabeleireira Leila.
O primeiro que a gente tem aqui é o Panela Veg, que é uma doninha, a Mayara Caetano, que é de Santos, que ama o podcast e começou a fazer comidinhas veganas congeladas. Então você pode ir lá no Instagram dela, né, o panela.veg, dar aquela fortalecida na doninha, elogiar os pratos, comida, pra movimentar e a galera, tipo, querer cada vez mais. Então vou fazer aqui a propaganda aqui, Panela Veg, que é bem a vibe dos merchan do Eduardo Sterblich, né?
Sim.
Né, Monique? Que é as coisas de comida, né?
Coisa de comida, boa. Quero ver.
Vou lá, hein?
Tô ansiosa, porque eu não ouvi. Eu não sei como o Moody prepara pra gente.
Não preparei nada. Eu escrevi 5 tópicos aqui. Vamos ver o que vai
dar.
Alô, minha senhor, minha senhora, que aqui é panela.veg. Você vai se encantar com o capricho de Mayara Caetano e comidinhas veganas congeladas feitas à mão. Tem hambúrguer, tem almôndega, tem nuggets, tem bolinho de feijoada, tem hambúrguer de nuggets com feijoada e bolinho de nuggets com almôndega e nuggets com feijoada de bolinho. Até os carnistas estão amando. Panela.veg, vem!
Adorei! Ai, amei.
O segundo merchan é da nossa querida doninha Raquel Deboni. Ela, no meio da crise aí, começou a se dedicar à sua empresa, que é a Darmor. Não é Darmor, é Darmor. Ela deixou aqui, ó, diquinha, se lê Darmor. E você escreve D, aí tem aquele negócio que chama apóstrofe, né, Moody? Apóstrofe? Apóstrofe. D, apóstrofe, Armor. Underline duas vezes. Que é o quê? Uma lojinha de joias, Moody. E o legal dela é que ela faz tudo sozinha. Tipo, a empresa de uma mina só, sabe? Girl boss total. E ela tá aí na correria. E aí, as fotos são bem bonitas aqui das joias. Se eu fosse você, não ia perder. Chegou a hora de botar umas joias na mão da pessoa que você ama. É por isso que chegou a Darmar, a empresa de uma pessoa só. Peças personalizadas e feitas sob medida. Tem joias, anéis, brincos e joias. Para os seus dedos e suas mãos cheias de dedos. De joias, anéis e brincos. E relógio, mas relógio ela não vende. Raquel Deboni e seu sobrinho neto Luiz Cláudio estão prontos para te atender. É só mandar DM. Darmar.
Amei. Gente, pelo amor de Deus, sigam. Depois se merchan aí, não tem nem como.
Tomara agora que as vendas aí impulsionem aí pra gente fazer esse merchan cada vez mais.
Tem aqui alguns faques, algumas mensagens, na verdade, de doninhos repercutindo episódios e coisas do tipo. Então vamos lá. @xschumacher. Fala, Momodes. Desculpa, mas eu me refiro a vocês assim. Me chamo Schumacher e amo o podcast de vocês.
E amo automobilismo.
Vocês se tornaram meu casalzão modelo. Tava ouvindo o episódio 59 agora e lá no finzinho, a Foquinha diz que se o André terminar com ela, tem que pagar o dinheiro que deve antes. E isso me fez me lembrar do meu ex-caloteiro que me deve dinheiro e não me paga. Eu moro com a minha mãe e eu e ele ficamos 2 anos juntos. Nesse período ele morou aqui já e quando a gente terminou ele saiu devendo dinheiro até pra minha mãe. Eu meio que desencanei e parei de cobrar, pois realmente não queria mais contato nenhum com ele e esse assunto só estava me desgastando. Até que minha mãe, que sempre teve uma boa relação com ele, resolveu mandar uma mensagem perguntando do dinheiro. Ele simplesmente bloqueou ela. Sabe aquela ingratidão? Pois é, minha mãe ficou bem chateada e eu com raiva, pois sempre ajudou ele quando precisou e hoje ele simplesmente ignora ela como se ela tivesse feito algo. Nosso término não foi muito bom e desde que eu terminei com ele fiquei super bem, porém, sempre que eu estou meio sem grana, eu lembro que ele me deve e a raiva por ele volta. Não é uma graninha qualquer e pra mim está sendo difícil superar que ele não vai me pagar. É isso, beijo, Momodes.
Pô, eu não tenho nem lugar de fala pra dar conselho pra essa pessoa
depois
aí, né?
Depois dessa, né? É, não. Eu acho que você devia até, inclusive, chamar a mãe dele pra te ajudar a pedir pra caloteira.
Pode ser, porque minha situação não tá fácil também, não.
Mas eu acho que é assim, tem coisa que é melhor, ó, nem mexer mais, entendeu? Se esse cara é desse jeito aí, deixa ele lá, entendeu? Que o karma vem depois, sabe? É isso que eu acho. Então, esse dinheiro aí que ele tá devendo pra você...
Vai vir em dobro.
Você vai ganhar em dobro, exatamente. Arroba Laura Barufa. Estava plena ouvindo o podcast pós-trabalho e fui atropelada. A motorista desceu desesperada que não tinha me visto. Adivinha o sobrenome da princesa? Brant.
E
aí ela colocou atropelada entre aspas porque ela tá bem. Então, tipo assim.
Quero mais informações.
Foi isso que ela mandou. E aí, lembrando que é a segunda pessoa que foi atropelada ouvindo o podcast, né? O Doninho,
terceira,
que tinha mandado,
né?
Também, o Matheus. Terceira, não?
É, porque teve uma vez que duas pessoas foram atropeladas que a gente
Mentira.
Pegou.
Mentira.
Teve.
Sério? Ô, gente, pelo amor de Deus.
Teve.
Presta atenção. Pelo amor de Deus. Ainda quem atropelou foi uma Brant, Moody. Que isso?
É que os Brant estão... O Brant era aquela coisa, tipo, ah, ninguém queria falar que era Brant. Aí, depois que eu fiquei famoso... Agora todo mundo assume que é Brant. Ah, atropelou, qual vai ser o nome? Brant. As pessoas falam de... A Gabi deu uma levantadinha no nome, né? A Gabi Brant.
É.
Mas
depois
aí eu que vim aqui com o meu sucesso agora pra mostrar pras pessoas que Brant também é gente.
Arroba Lefavo. E aí, pessoinhas surtadas que estudaram 5 anos e vão colar a grau virtualmente. Vi que no penúltimo episódio vocês queriam dicas de novas experiências e no último episódio ouviram um relato de formatura virtual. Euzinha vou colar grau em agosto, setembro, não tenho data ainda, mas me adianto e venho por meio deste convidar o meu casal favorito, vocês, os Modes, para presenciarem esse momento tão especial comigo via Zoom. Caso tenham interesse, mando a data e o link quando estiverem disponíveis. É isso, adoro vocês. E, como presente de formatura, adoraria saber quem é a gostosona que apresentou o arroz birubiru. Olha, assim, fico comovida com esse convite, mas... Puxa vida, hein? Formatura no Zoom. Assim, não tem nenhum drink pra compensar? Uma bolinha de queijo Modi. Que a gente pode comer enquanto vê?
Modi, ó. Formatura dela no Zoom ou assistir o spin-off do Velozes e Furiosos comigo?
Formatura dela no Zoom.
Que isso, Modi? Só o The Rock no filme?
Não, gente. Tô com a Doninha lá, entendeu? Mas assim, vou falar que a gente vai estar evitando, né, uma formatura em Zoom, mas a parte dos seis adoraria participar. Então,
com
você
certeza.
Pode mandar pra
tá
ela.
Doida pra botar na
com
agenda.
Com certeza.
Já.
Tem uma aqui que eu fiquei um pouco preocupada, que é @RubensAdaniel. Oi, Foquinha, começando a ouvir o episódio 59. E você falando que comprou um jump. Aí lembrei que já ouvi falar sobre causar incontinência urinária. Pesquisa aí. Eu fiquei um pouco nervosa, porque vocês sabem, né, que já aconteceu comigo, né? De escapar o xixi aí. Temos
Sim.
um episódio só sobre isso. Fiquei um pouco nervosa, não tenho feito jump, vou falar por quê, porque me deu um pouquinho de dor nas costas, eu não sei se foi isso. Como eu tenho problema nas costas, fiquei um pouco cabreira e dei um tempo, mas vou voltar com tudo.
Cara, mas incontinência urinária é tipo...
Mas incontinência urinária...
Você só tá pulando ali, como se pulasse em qualquer lugar, né?
Exato. Eu acho que é muito exercício físico, talvez, de qualquer maneira, né?
Moody, agora eu entendi que você falou que o Quindinho tá fazendo um xixi fora de lugar aí.
Não sou eu.
Quindinho, né? Quindinho.
Para, Moody.
Os poção de xixi do caralho aqui, ó, no meio da sala. É a Moody do jump.
É, sou eu que tô saindo mijando pela casa.
Moody.
Ah, dá licença.
Bota a fraldinha no neném.
Aqui é do direto do grupo do Facebook Doninhos da Razão, Tayane e Rafael. Galera, só eu que achei mega natural a menina ter uma paçoca na bolsa na hora do date do reality crush perfeito da Netflix? Tenho certeza que não estava no roteiro. Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo tem uma paçoca na bolsa. No ônibus e no trem, vende 10 paçocas por R$2. Todo mundo compra. Paçoca é vida, galera. Tá vendo?
Olha aí, galera, o cara do ônibus aí que tá feito, né? Todo mundo compra paçoca dele. É uma mercadoria certa.
Pois é. E é isso, né, gente?
Mas, ó, sigam lá. Eu já falei isso e até me redimi que a pessoa que é ex da caloteira me deu acesso a informações de que nada foi combinado. Pelo menos num episódio que a pessoa faz parte, né?
É.
Então, não sei, mas eu não acredito, não.
Bom, gente, sigam a gente lá no Facebook, Doninhos da Razão, esse grupo que só cresce, é muito divertido.
Isso.
E segue a gente também no Instagram, @DonasDaRazãoPodcast. Mandem pra gente o que vocês querem que a gente assista, faça, tenha de experiência pra gente contar aqui no podcast. Mandem também lá na direct do Instagram, ou nos comentários do post, ou lá no Doninhos da Razão no Facebook. Eu sou a Foquinha nas redes sociais.
Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. E eu queria dizer que no último episódio eu fiz uma brincadeira lá falando algumas palavras aleatórias pra ver se vocês ouvem mesmo. Porque vocês não ouvem, né? Pra mim, na minha cabeça aqui, o que a gente tá falando aqui já era. A gente perdeu vocês na hora que a gente chamou o FAQ. E aí, pra minha surpresa, muitos comentários de pessoas falando as palavras que eu pedi lá. Então, qual que é a palavra hoje, Moody? Só pra gente ver se a galera continua ouvindo até aqui.
A palavra de hoje é rosquinha.
Rosquinha. A palavra de hoje é rosquinha. Então, quem comentar rosquinha, a gente vai ver que é doninho de verdade. Quem não comentar rosquinha, vai ter que se empenhar mais, porque, né, a gente não é obrigado a ter doninho meia boca ouvindo a gente, tá bom?
Eita.
Mandei.
Coloca lá no post do Instagram ou no Facebook. Da última vez, teve gente até reclamando que ouviu o episódio antes do post ir ao ar no Instagram. Então a gente tava dormindo, então assim, né, me perdoa. Mas posta lá no post que der pra você postar, tá tranquilo.
Manda pra gente na DM, contrata daqueles aviões que vem com aquelas faixas pra passar na nossa casa.
Ih, virou Veloz e Furioso, gente, vamos encerrar por aqui.
Então tá bom.
Nóis, gente, valeu, obrigada, tamo juntão, beijo.
Beijo pra vocês e que Deus abençoe o The Rock.
Esse programa é uma produção da Ralph Def. Produtor executivo Gus Lanzetta. Gerente de projeto Lídia Roncone. Produção e gravação Nicole Carça. Edição Henrique Machado.